Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 4, aula 7, Nutrir o Serviço. Até esse momento, no módulo 4, nós temos trabalhado o ciclo Tov, o ciclo da bondade. E esta é uma inspiração para estabelecermos a cultura do reino de Deus, tanto em nossas igrejas, em nossos lares, famílias, e principalmente através de nós. Por isso que tenho nomeado elas como virtudes e não simplesmente características, né, desse círculo. Então vamos fazer uma breve recapitulação, só para que isso fique presente aí na sua memória aí, e você tem essa responsabilidade de manifestar isso todos os dias em seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua igreja e etc. Bom, primeiro nós vimos a diferença entre a cultura do reino de Deus, que é uma cultura que manifesta virtudes, quanto a cultura contemporânea, que é uma cultura que manifesta comportamentos. Nós entendemos que é de dentro para fora que o reino de Deus se manifesta. Segundo, nós vimos a empatia como uma virtude necessária na construção dessa cultura. Nos colocarmos no lugar das pessoas e exercemos compaixão, que é sentir o que elas sentem, é fundamental para estabelecermos um ambiente de liberdade. Terceiro, nós analisamos a recepção da graça como característica intrínseca nas relações entre quem? Entre família, entre irmãos. É o termo favorito para descrever o nosso relacionamento na Bíblia Sagrada. E quando nós percebemos essa árvore genealógica, então tudo muda, porque a equidade como virtude começa a se manifestar entre nós. Quarto, nós enfatizamos a importância das pessoas estarem acima das instituições. Embora a instituição seja fundamental na organização das estruturas, nós precisamos manter as pessoas acima de tudo mais. Pessoas em primeiro lugar, né? Segundo, ou quinto, melhor. Nós vimos quanto é fundamental criar uma cultura de transparência, sinceridade, honestidade e verdade em nossas relações. Sexta, e a última matéria, nós vimos que somos empoderados pelo Espírito Santo para fazer o quê? O que é certo, sabendo como a justiça se manifesta, ter a sensibilidade necessária para percebê-la e a coragem para enfrentá-la com humildade e experimentá-la em favor do outro. Às vezes sofrer é necessário e sofrer o prejuízo também para que isso se manifeste. Bom, em nossa matéria de hoje, nós vamos trabalhar a questão de gerar uma cultura de serviço, mas você vai ver isso numa perspectiva completamente diferente. O propósito aqui é resistir qualquer cultura de celebridade, de fama, de busca por notoriedade e etc. Então, o que é que a cultura da bondade, a cultura Tov faz? Ela maximiza e empodera os dons das pessoas em serviço do corpo de Cristo. E como exemplo, nós vamos começar com esse episódio, assim, bem único, de Jesus com os discípulos. Jesus tentando combater essa cultura da celebridade, do poder, do domínio. E tem um episódio entre ele e dois dos seus discípulos, Tiago e João, que é emblemático no sentido de expressar o desejo de Deus que nós sejamos servos e estabelecemos a nutrir o serviço, a cultura do serviço como base dos nossos relacionamentos, tanto na igreja quanto na família, etc. Então vamos ao texto em Marcos 10, 42 e 45. Diz assim, ó: Jesus os chamou, os discípulos, e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Então, primeiro, tem uma questão de domínio e de exercer autoridade. Lógico que Jesus não é contra exercer autoridade, mas tem uma forma de exercer autoridade. Então ele diz assim, ó: entre vocês, meus discípulos, isso cabe a nós também, tá, pessoal? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante e exercer autoridade, mostra autoridade através de ser o quê? Ele diz servo. E quem quiser ser o primeiro, então esse é o maior servo de todos, pois nem mesmo ele, o filho do homem. Ele usa essa figura, né, emblemática de Daniel, que é Deus encarnado ali, Deus se manifestando. Diz: nem ele, Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, repare como é que a cultura do reino se estabelece através de nutrir o serviço para Jesus. Se nós queremos realmente que as nossas comunidades sejam um exemplo dessa cultura, nós precisamos exercer isso através do serviço. E o contexto dessa passagem é fundamental, porque o que os discípulos estavam buscando, na verdade, era poder, era domínio, era autoridade. Olha o texto, Marcos 10 é o contexto. Diz assim: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Já estão mandando Jesus aqui, né, gente? Que coisa interessante. Me lembrei muito agora daquela parábola que Jesus conta em Lucas 19 sobre Lázaro e o mendigo. E lá no inferno, lá no Hades, o Lázaro está mandando o mendigo ainda, está mandando nele. Manda ele vir trazer água para mim, manda ele fazer isso, manda ele lá fazer aquilo, né? Essa forma de ser, de mandar, de tentar impor a sua vontade sobre os outros, isso é com certeza absoluta o antídoto da cultura do reino de Deus. Então olha só o que os discípulos dizem: queremos que nos faça o que vamos pedir. É Jesus, né? Ficou muita misericórdia, muita compaixão, empatia, nutrindo a graça e a empatia. Jesus diz assim: o que vocês querem que eu faça? Ele diz: permite-nos que na tua glória nos sentemos à tua direita e outra à tua esquerda. É aí que Jesus começa a dizer para eles sobre não exercer domínio e não tentar ser importante e exercer autoridade, mas ser servo um do outro. Ou seja, a tentação ali era óbvia. A preocupação consigo mesmo e o autocuidado devem ser equilibrados por uma orientação como? Uma orientação para o outro, para que nós não nos achemos mais importantes do que as pessoas. E aí o que acontece com isso? Nós nos perdemos completamente. Quando a gente começa a tentar ser o mais importante, dominar sobre as pessoas, a gente se perde no processo. O resultado, essa conversa aqui de Tiago e João com Jesus, gerou uma indignação na equipe, criou um ambiente de desconfortável, de até suscetível para a divisão ali. Então repare como isso é nocivo, essa forma de enxergar o mundo através do domínio e da autoridade. Jesus está combatendo de frente essa busca por fama, celebridade, poder, né? E ele chama os seus discípulos a exercer o quê? A cultura do serviço, como estilo de vida e uma ferramenta relacional importante naquilo que se manifesta do reino de Deus. E não ficou só com Jesus, né? Os apóstolos também pensavam da mesma forma. Olha o que Paulo diz na igreja de Éfeso ao falar sobre o propósito e a função dos dons espirituais. Ele diz assim, ó. Ele designou alguns, eu estou falando de dons aqui, tá? Eu sei que alguns, e tudo bem, né, creem que essas palavras, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são ofícios, são cargos dentro da igreja. Eu não vejo dessa forma, né, dentro do contexto se aplica como dom espiritual, então é uma dádiva, é uma responsabilidade que é dada a nós. Então ele diz, ele designou alguns para apóstolos, enviados. Que a palavra significa, foram enviados às nações, enviados para pregar o evangelho às pessoas, certo? Outros para profetas. Eu falei isso porque infelizmente a palavra apóstolo se tornou um cargo hierárquico dentro da igreja hoje, né? Então o apóstolo é o que está acima do bispo, que está acima dos pastores, e não a pessoa que exerce um dom numa área específica, com um propósito específico para edificação da igreja, porque esse é o propósito do dom. Então, Paulo diz assim: uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. O profeta não é aquele que prevê o futuro, mas aquele que manifesta a vontade de Deus em vida para o presente. Okay? Evangelista, o que prega boa nova do reino de Deus, aquele que anuncia boas novas, né? Que as pessoas vão para o inferno, tá, gente? Embora isso seja claro, na verdade, elas já vivem no inferno e nós estamos tentando tirá-las. Como disse C.S. Lewis, né? A porta do inferno é trancada de dentro para fora. Vocês estão lá porque querem estar lá. Porque há salvação, há perdão já liberado por Cristo Jesus. E nós, como evangelistas, pregamos as boas novas. Às vezes nós estamos pregando péssimas notícias em vez de boas novas. Não fale daquilo que é a punição, fale daquilo que é o amor. E aí, pelo amor, nós iremos convencer, com certeza, e pelo Espírito, né? Então, pastores e mestres são aqueles que ensinam, que cuidam e pastoreiam o rebanho. E qual o propósito deles? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos aonde? Qual o destino? Maturidade e atingir a plenitude de Cristo Jesus. Então aqui estão os propósitos para maximizar os dons e empoderar as pessoas a usar do serviço como ferramenta, né? Como virtude, como característica de criar unidade no corpo. Então reparem essas coisas que ele diz aqui. Olha, primeiro, o propósito dos dons ali de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é o quê? Preparar, capacitar as pessoas para que elas tenham a liberdade de usar os seus dons. Segundo, para edificar, construir, levantar, ajudar pessoas a chegarem ao seu maior potencial. Alcançar o quê? A unidade da fé, servir, ou seja, dentro do reino, não gera competição, não gera comparação. Promove o quê? A unidade. Então nós estamos todos exercendo essas responsabilidades, esses dons, para que todos possamos completar um ao outro e chegarmos à plenitude, à unidade. E diz que isso forma maturidade, plenitude, plenos, completos. A palavra no grego significa exatamente isso, completitude, sem carência alguma. Então, debaixo dessa verdade espiritual que nós estamos vendo aqui, que Paulo expressou aos Efésios, só existem duas formas de você viver a sua vida. Primeiro, ou você vive para si mesmo e para servir a si mesmo, ou você vive para Deus em serviço ao outro. Reparou? Essas duas coisas são muito importantes aqui. Ou você vive para si mesmo e para servir seus próprios interesses, contemplar, né, aquilo que você tem interesse em usar as pessoas para cumprir, ou você vive para Deus em serviço aos outros. Okay? Então, vamos fazer um contraste entre a cultura da celebridade e a cultura do serviço. Primeiro, a cultura da celebridade, os líderes, eles buscam a fama, a notoriedade, na igreja, e isso é uma cultura narcisista, que só pensa em si mesmo, né? Narciso foi aquela história, né, da mitologia grega, que ele estava olhando para uma poça d'água como um espelho e ele começou a adorar a sua própria imagem e caiu e se afogou. Essa é a figura de Narciso, né, dentro da mitologia e tal. Então, é uma busca por si mesmo, né? Busca por fama, notoriedade. E o que que isso gera? Isso gera competição, comparação, inveja, ambiente hostil, inseguro. Manipulação vem logo com isso, autoritarismo começou a se manifestar no meio da igreja. E talvez você já teve uma experiência como essa, não só na igreja, mas também em grupos sociais, onde as pessoas estão buscando fama, notoriedade e tudo mais. Agora, a cultura do reino de Deus, que nutre o serviço é como parte característica e virtude, os líderes, eles estão buscando o quê? Eles estão buscando maximizar e empoderar os outros. Há uma cultura de altruísta, há um outrocentrismo, você está entendendo? O outro se torna mais importante do que a si mesmo. E qual é o resultado disso? Liberdade. Ambiente para gerar muita criatividade. Não inibe a criatividade, mas ela fomenta a criatividade, principalmente a iniciativa. Gente, tem uma coisa que eu amo, é a iniciativa. Quando as pessoas se propõem a fazer a diferença, se propõem a suprir aquilo que está ausente, aquilo que está faltando, isso é maravilhoso. Aí nós temos plenitude, aí nós temos maturidade, aí nós temos o que é a base do reino, que é o voluntarismo. Isso é fundamental. Agora, deixa eu fazer um abre aspas aqui, né? Abre aspas não, abre parênteses, melhor. Nós temos que ter cuidado com isso também, porque embora nós queremos serviço e essa característica altruísta, outrocêntrica, voluntária, tem gente que acaba abusando disso, tornando isso uma coisa muito maior do que deve ser. Tem comunidades que as pessoas são servas, são altruístas, mas acabam querendo agradar demais aos outros e perdem a força. Né, por causa do puro ativismo, ou porque abandonam as coisas que são inegociáveis na fé, começam a, né, ter que fazer juiz de valor, começam a querer agradar todo mundo, e aí começa a ter problema também nisso. Então, repare como o equilíbrio é fundamental. Ele é lindo, certo? E ele tem esse lindo equilíbrio entre o que é indivíduo, ou seja, o que é individual, de cada um, responsabilidade individual, e como isso afeta o coletivo, né? As pessoas, elas são servidas e servem dentro desse equilíbrio. Líderes servem e são servidos. Repare, uma vai fomentando a outra. Então a cultura gera essa máxima de serviço entre irmãos, entre as pessoas. As igrejas são servidas e servem. E esse equilíbrio, se ele for mal administrado, as prioridades começam a ser comprometidas, as pessoas começam a ficar comprometidas. Por isso que é necessário compreendermos quais são as prioridades no reino de Deus, para que evitemos tais erros, tais equívocos de sermos. Ou buscarmos a fama, e aí vem a competição, em vez de todos os resultados disso, ou sermos altruístas ao ponto de negociarmos as coisas principais da fé, ou nos tornarmos pessoas que a querem agradar de qualquer forma aos outros. Tá vendo? Esse equilíbrio aí é fundamental. E aí, eu quero citar para vocês algumas prioridades que são muito importantes, né? Porque nós podemos elevar o serviço a um extremo heróico que pode colocar tudo a perder. Nós precisamos de maturidade, como Paulo expressou nos dons espirituais, para que possamos suprir e criar esse equilíbrio que gera propósito, gera liberdade, gera comprometimento das pessoas. E nós precisamos levar a sério isso. E como que a gente leva isso a sério? Levando a sério as coisas principais. Como eu já ouvi de um pastor americano, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então eu quero trabalhar prioridades aqui. Nós vamos aproveitar esse princípio, né, de nutrir o serviço, de ter uma cultura a qual o que é maior é o que serve, como Jesus bem disse, evitando a cultura da celebridade, de domínio, de poder. Tudo isso, quando nós temos o serviço como uma coisa bem resolvida e bem equilibrada, e as prioridades nos seus devidos lugares, aí nós vemos uma comunidade comprometida, onde o voluntarismo, a maturidade, né? Chegamos tudo aquilo que o apóstolo disse, nós somos preparados, somos capacitados, nós edificamos uns aos outros, nós alcançamos a unidade da fé, a maturidade, a plenitude na nossa relação. Eu quero muito isso para as nossas famílias, para as nossas igrejas. Esse é o nosso desejo, trazer esse equilíbrio, sabe? Para que possamos realmente viver a essência do que é uma cultura de serviço, em oposição à cultura da fama e da celebridade. Então vamos colocar as prioridades em ordem? Quais são as nossas prioridades quando nós estamos falando sobre nutrir o serviço? O que eu quero fazer aqui é apresentar para vocês cinco prioridades cardeais, vou chamar assim, que são inegociáveis, né, que trazem equilíbrio e saúde nas nossas propostas de serviço. Você ter essas prioridades nos seus devidos lugares Eu tenho a plena certeza que o serviço vai ser uma manifestação simples e clara disso. E ele vai encontrar o seu espaço, vai ser uma coisa que vai trazer equilíbrio em todas as áreas da sua vida e vai manter você lúcido, manter você sensível, né? Manter você discernindo, tendo discernimento de espírito, como talvez um dom espiritual, te ajuda a não fugir dessas responsabilidades. Então vamos lá, são cinco delas. Primeiro, Deus. Enquanto o Senhor não for a pessoa mais importante da sua vida, nenhuma outra coisa será capaz de assumir e se manter nesse lugar. Amém, queridos? A gente gosta de falar, né? Deus é tudo para mim, mas na verdade ele é. Se você fosse analisar com sinceridade hoje, Deus é de verdade, é verdadeiramente tudo na sua vida. Nós servimos a Deus em primeiro lugar e depois as demais pessoas, né? Como diz lá em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Certo? E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e vestimenta, está escrito lá no contexto. Então, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa primeira coisa, a prioridade, a coisa principal que nós precisamos ter. E esse princípio precisa estar muito bem resolvido em nós. Por quê? Porque os frutos se manifestarão a partir disso. E se ele não estiver muito bem resolvido e qualquer coisa assumir o lugar de Deus, o resultado é claro, gente: é frustração, é decepção. Frustração porque é uma coisa que tem a ver com a gente. Nós não vamos conseguir chegar ao padrão esperado. Decepção porque nós vamos esperar isso das pessoas também, elas não vão conseguir chegar a esse lugar. E aí o que acontece? É o abandono da fé, é o abandono dos relacionamentos. Então, quando Deus não é a origem, a fonte, o nosso tudo, podemos colocar assim, qualquer outra coisa irá nos frustrar, nos decepcionar. E nós vamos provavelmente desistir dessa coisa. Por isso tem tanta gente abandonando a igreja hoje, porque elas colocaram a esperança em si ou colocaram a esperança em outros, e não em Deus em primeiro lugar. Quando o que fazemos, fazemos com a expectativa de retribuição, reciprocidade ou reconhecimento, nós seremos desapontados pelos homens. Mas quando a nossa motivação é manifestar as virtudes de tudo que já recebemos, Efésios 1:3 diz, né? Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então já nos abençoou. Tá tudo certo, tudo resolvido. Então já que já temos tudo que nós precisamos, o resultado é garantido, que é o quê? Alegria. Alegria, gente. Nós seremos pessoas alegres, plenas, completas, maturidade, plenitude em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós já temos tudo que nós recebemos e não há nenhuma expectativa acerca do que os outros podem ou não fazer por mim. Eu quero citar alguns versículos para respaldar um pouquinho essa ideia. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados. Olha o que ele diz, sempre, dedique sempre. Ele usa o termo ali, né? Sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, olha em quem, vocês sabem, eles deveriam saber isso, e você deveria saber, vocês sabem que, vírgula, no Senhor, não é nos homens, não é na instituição, não é na igreja, não é em si mesmo. No Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. É só no Senhor que o trabalho não é inútil, não é mais em ninguém. Nos demais, pode até ser útil, temporariamente falando, mas nunca será como é no Senhor. Efésios 6:7. Sirvam com boa vontade. E aí, vírgula de novo. Com quem serve ao Senhor e não aos homens. É claro que tudo que fazemos, fazemos aos homens, mas fazemos a partir de quem? Qual é a motivação que gera o serviço? Essa é a pergunta que Paulo faz. Então repare de novo, com quem serve ao Senhor? E diz lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo coração, vírgula, como para o Senhor e não para os homens. Gente, está aí o princípio. Então, mantenha Deus em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, prioridade aqui. Eu estou falando de serviço, mas estou falando de vida também, né? Mantenha Deus em primeiro lugar. Faça tudo o que você faz, faça para o Senhor. Não se está fazendo para os irmãos, né, gente? Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos dons. Deus não precisa que você toque, não precisa que você ministre, precisa que você pregue. Deus não precisa nada disso. Você está fazendo para o outro mesmo. Mas é tudo que você recebeu de Deus, agora você está manifestando e entregando ao outro. Aí que está o reino de Deus. E, infelizmente, quero deixar um alerta aqui para vocês. Muitos crentes imaturos usam esses versículos para justificar a sua omissão mediante as responsabilidades. Ah, eu faço para o Senhor. Se eu fizer para o Senhor, eu não vou fazer nada. Já ouviu essa? Pois é, talvez você até falou isso já. E essas passagens que eu li aqui, esses princípios, não podem servir de desculpa para não servirmos. E se apontar para o real objetivo, objeto, melhor dizendo, e significado do nosso servir. É para o Senhor. É no Senhor. É como para o Senhor. É com quem serve ao Senhor. Então, entendendo que recebemos tudo do alto, do Pai, toda dádiva que vem do alto. aquele que não assombra nem variação. E aí isso se manifesta em nossas vidas para o outro e não para si mesmo. Então, Deus como prioridade, para que você não seja frustrado, decepcionado, chateado, que você desista, abandona as pessoas, a igreja e outras coisas. Coloque Deus e ele seja a fonte e seja o objeto da sua adoração. Amém? Não é a intensidade da sua fé que te salva, mas é o objeto dela, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, cônjuge. Deus é a prioridade da nossa vida. E as próximas prioridades, na verdade, não são prioridades, são responsabilidades delegadas pelo Senhor para experimentarmos plenitude em nossos relacionamentos e nos servir. Então, Deus é a prioridade. O que eu vou falar de agora em diante, as outras quatro, na verdade, não são prioridades, são responsabilidades. A partir dessa verdade inegociável, imutável, que é Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então vamos ver quais são essas responsabilidades. A primeira delas é o nosso cônjuge, nosso marido ou nossa esposa. Muitos crentes, escutem essa, são excelentes servos na igreja, mas não são capazes de lavar uma louça em casa. Eu? Muitos crentes são excelentes mães e pais em casa, mas não são capazes de cuidar de um filho de Deus sequer na igreja. Repara como eu fiz uma gangorra aí. Para você entender que às vezes nós temos focado em uma coisa quando deveria termos equilíbrio em todas as coisas. E nós precisamos de uma nova lente para enxergar as nossas responsabilidades, tanto dentro quanto fora das quatro paredes das nossas comunidades de fé. Paulo disse assim em 1 Timóteo 5,8: Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Gente, isso é sério, não é? Se nós não estamos cuidando dos nossos filhos, e principalmente aqui do nosso cônjuge, nós negamos a fé. Então, nós precisamos fazer isso com excelência. Sendo isso passar um inspirador, ter uma conversa sincera, aberta, que traga cura e refrigério em um momento difícil. Deixa eu te ajudar a fazer isso de forma física, emocional e espiritual, de forma integral. Primeiro, vamos olhar fisicamente. Ajudando nas tarefas do lar. Tem marido que não se dispõe a fazer nada, ele simplesmente traz a provisão, o dinheiro que ele adquiriu pela graça de Deus, e aí senta como se nada tivesse acontecendo e como se a esposa fosse escrava, certo? Isso é vice-versa, às vezes acontece do outro lado também. Outra coisa, auxiliando no orçamento mensal. Às vezes é necessário fazer um trabalho extra para poder pagar uma conta diante de uma dificuldade mensal, temporário, né? É necessário isso. Conversando com os filhos, talvez jogar a responsabilidade para o outro, transfere tudo para o outro, esperando que o outro venha resolver. Orando juntos, com o propósito de agradecer a Deus, colocando gasolina no carro quando tá vazio, gente. Você ri, né? Porque você acha que isso não tem nada a ver. Tem muito a ver, porque isso expressa cuidado, amor. Ainda mais se seu marido ou sua esposa acorda cedo no outro dia, tem que passar no posto antes de ir para o trabalho. Você botar gasolina no dia antes, mesmo que for tarde, faz uma diferença tremenda. Estender a roupa que foi lavada. Repare que são coisas, parecem bobas, né? Mas são tão importantes porque essas são exatamente as coisas que trazem mais desgastes no relacionamento e causa divórcio. Pessoas não estão divorciando por falta de dinheiro, por sofrimento, por doença. Elas estão divorciando por causa da roupa que não foi estendida. Por causa da tampa do vaso que não foi abaixada, né? São essas coisas que causam divórcio hoje. Então, quando nós temos a excelência e o cônjuge como responsabilidade, não, cê, repare que eu tô usando aqui responsabilidade não prioridade, embora você saiba o que seja. Eu estou falando de responsabilidade, de entender isso, que Deus nos deu esse privilégio, essa honra de cuidar da pessoa que se tornou uma carne conosco, um só conosco. Então, coisas simples, né? Mas essas são as coisas que estão causando a destruição de famílias hoje. Segundo, emocionalmente, dizendo eu te amo todos os dias, dando um beijo, um abraço antes de sair do trabalho, ouvindo sobre uma dificuldade, sobre o dia do trabalho, se concentrando em ouvir o que lhe aconteceu durante aquele dia, as dificuldades que ele passou, então as alegrias que foram promovidas durante aquele dia, né? Se interessando na conversa, participando efetiva e afetivamente das questões da família. Isso dá um senso de complementarismo, de comunhão, de unidade, né? A gente sentar e ouvir um ao outro e participar daquilo que o outro está fazendo é muito importante. E espiritualmente, pastoreando o coração do seu cônjuge. E olha, ambos têm essa responsabilidade, porque às vezes você é jogado para o homem, né? Mas às vezes é seu marido que precisa de oração, seu marido precisa da irmã em Cristo para orar por ele, cuidar dele, orar e jejuar junto, pastoreando a família juntos. Isso é muito importante. O sacerdócio no Novo Testamento é de todos os crentes, não é do homem. Né? Não é uma questão de gênero aqui. É uma questão de realmente entendermos a nossa responsabilidade como família e como irmãos. Lembrando que Paulo disse que é pior que um descrente aquele que ainda abandona a família, que não cuida dos seus. Então é muito importante o que nós estamos falando aqui. E olha, deixa eu dar um alerta aqui para as mulheres especificamente. Muitas colocam seus filhos acima dos seus maridos. E isso é um equívoco, porque isso é idolatria. Deus fez o homem e a mulher uma só carne, e não os filhos e a mulher. Um dia, essa criança que você idolatra aí, vai deixar você. E você vai se sentir abandonada, rejeitada, né? Não amada. Mas a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, é que vai com você até a morte, porque esse foi o juramento que ele ou ela fez. Então, pense nisso. Talvez você está dando um foco excessivo nos seus filhos e trazendo um cuidado e uma proteção que precisa ser partilhada com seu marido. Na verdade, seu marido deve ser uma responsabilidade maior do que seus próprios filhos, como você vai ver agora na matéria. Então, vamos colocar essas responsabilidades nas suas devidas condições e ordem. Terceira responsabilidade. Sendo Deus a prioridade e o cônjuge a primeira responsabilidade, precisamos agora refletir a autoridade dada por Deus a nós, marido e mulher, quanto aos filhos. A principal responsabilidade e a melhor forma de servir aos nossos filhos é essa: sermos a melhor referência, tradução e transmissão possível de Cristo a eles. Talvez você estava pensando que eu ia dar uma lista aqui de comportamento de como você deve cuidar dos seus filhos. Mas deixa eu dizer o principal, que é o principal: ser a melhor referência, tradução e transmissão possível de Cristo a eles. Nós podemos acertar e errar em muitos aspectos do que representa a paternidade. Muitos acreditam que o melhor método é ser bons amigos dos seus filhos. Outros pensam que a questão da autoridade precisa ser enfatizada e uma relação de respeito é ideal. Cada metodologia tem aspectos positivos e negativos, mas o que realmente conta no final é qual versão de Cristo os seus filhos presenciam em você. Qual é a versão de Cristo que eles presenciam? Qual é o testemunho de Cristo na sua vida que eles estão vendo todos os dias? Então, deixa eu fazer algumas perguntas difíceis para você. Primeiro, eles testemunham e vivenciam a sua vida espiritual? É, às vezes a gente tem que dobrar os joelhos na sala e orar mesmo, gente. Não tem como, porque eles precisam ver se você está fazendo só no quarto, só escondido no quarto, no carro, indo trabalhar. Eles não veem sua vida espiritual, eles só veem outras coisas. Não veem você orando, não veem você buscando, não veem você, né, ajudando eles a crescer espiritualmente. Então, não é hipocrisia isso. É simplesmente você demonstrar que você é uma pessoa que tem Deus como prioridade na sua vida. Eles testemunham e vivenciam a sua vida espiritual? Para aí para pensar um minutinho. Seus filhos veem que você é crente ou você é um agente 007 do reino de Deus? Segundo, eles testemunham e vivenciam você amando, cuidando e protegendo seu cônjuge? Ou é só cobrança, só briga, só palavrão, só xingamento? Estou falando com crente aqui que não xinga. Eu sei com o que eu estou falando, né, gente? Não vai me dizer que você não xinga, não vai dizer que você não fala mal. Eu espero que não, de todo o meu coração, que isso não seja a leitura ou a linguagem dentro da sua casa, mas que seja uma de respeito, de amor, de consideração, de carinho. Agora, seus filhos estão vendo isso? Eles veem você dar um beijo na sua esposa, dizer eu te amo? Isso é parte da experiência, da vivência deles, né? Desse propósito de gerar referência, tradução e transmissão do evangelho de Cristo a eles. Terceiro, eles veem você uma pessoa responsável em tudo e com todos? Se é uma pessoa pontual, se é uma pessoa que cumpre com suas obrigações, paga suas contas, você é uma referência nesse sentido? Isso é viver e vivenciar Cristo, testemunhar Cristo. Quarto, eles conhecem a sua generosidade? Seu serviço incondicional é só reclamação, murmuração? Quando tem que fazer uma coisa para a igreja, é sempre aquela coisa que ninguém faz, só reclamando, murmurando? Quando tem que ir no supermercado para a esposa, é uma briga, é uma coisa? Não tem nenhum tipo de generosidade, de serviço incondicional um ao outro. O que que eles estão vendo? É Cristo, Jesus faria isso? Ou, vamos voltar aqui, né? Nossa última questão. O que você faria no lugar de Jesus? O que que você faria no lugar dele? Deixa eu dizer algo que para mim é um testemunho de 20 anos. Agora a Carol vai fazer 24 anos, né? 25 anos a Carol vai fazer. Então, 25 anos, assim, com um empenho e uma entrega total para ser essa referência e tradução de Cristo para ela, tanto da minha parte quanto da minha esposa. A única coisa, aqui tá o princípio, tá? Que eu quero que você guarde. A única coisa que de fato podemos evitar é sermos uma pedra de tropeço para os nossos filhos. Gente, Deus vai dar graça, Deus vai nos direcionar, Deus vai nos levar ao arrependimento. Existe uma tristeza que opera o arrependimento, que ele vai produzir em nós, no nosso nossa paternidade. Tem muito disso. Mas a pior coisa que eu posso ser é uma falsa imitação do amor, da graça e da verdade que há em Cristo, Jesus meu Senhor. A responsabilidade é grande, mas a capacitação pelo Espírito é muito maior, e você dá conta do recado se você viver uma vida de submissão ao Espírito Santo de Deus e à palavra de Deus. Eu tenho certeza que é possível, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Então é só nos submeter a ele, ouvir a doce frente. Tem uma coisa que o Espírito faz comigo, é ouça a voz dele o tempo todo, está me dando direção e sempre me dá como é que fala assim, como os paulistas falam, a fita antes da coisa acontecer. Eu sempre ouço o sussurro do Espírito assim, ó, dessa forma aqui, age dessa forma aqui, faz dessa forma aqui. O problema é você dar ouvidos a isso. Essa é a questão. Você vai dar ouvidos a isso? Você vai submeter a voz do Espírito na sua vida? Então, gente, vou repetir. A única coisa que de fato você pode fazer é não ser uma pedra de tropeço para os seus filhos. Amém? Me deixa um alerta aqui. Se você está me ouvindo, você é solteiro, você não tem filhos, ou não pode ter, a sua prioridade é o Senhor, então. Então você pula a dois e a três, essas responsabilidades, coloca a Deus como prioridade. Viu? E aí todos esses aspectos que eu mencionei aqui, você faz ao Senhor. Como foi bem claro ali na prioridade número 1, que é a nossa relação com Deus, ok? Quarta responsabilidade, o trabalho. E o trabalho, gente, é um instrumento de Deus para suprir nossas necessidades e cumprir o desígnio e propósito dele em nossas vidas. Isso que é trabalho. Não é uma fonte e não é um fim. Infelizmente, muitos crentes assimilam o trabalho à maldição da queda, quando na verdade ele foi estabelecido pré-queda, né? Como manifestação da nossa identidade, antes do homem pecar. Era uma responsabilidade do casal trabalhar, cuidar, cultivar, multiplicar no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 1, 26. Você pode ver isso, foi um chamado, o que nós chamamos na teologia do mandato cultural. Era o trabalho deles cuidar e cultivar daquilo e serem supridos por aquilo. Então, o trabalho tem a ver com a nossa identidade. Ser uma pessoa responsável nessa área, dedicada, equilibrada, revela a cultura do serviço e de uma forma saudável, que transmite valor e propósito para a família e na família. Infelizmente, muitos crentes são altamente dedicados no trabalho na igreja. E péssimos empregados, funcionários, trabalhadores. E o oposto disso também é verdade. São muito dedicados na igreja e são péssimos funcionários. Deixam muito a desejar no trabalho, na família, né, e etc. Nós, de fato, investimos 10 a 12 horas por dia nesse ambiente de trabalho. Isso totaliza entre 60 a 72 horas por semana, tornando o nosso ambiente de trabalho o nosso maior campo missionário de tradução do Evangelho em vida. Eu estou falando do ambiente onde nós podemos realmente manifestar todas essas virtudes: nutrir a empatia, nutrir a graça, falar a verdade, pessoas em primeiro lugar, nutrir a justiça. Tudo isso acontece, na maioria das vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho. Ali é onde nós podemos ser sal e luz da terra. Portanto, a nossa maior capacidade de serviço se encontra nesse ambiente. E será que nós temos sido isso? Luz do mundo? Sal da terra ali? E ter uma perspectiva nova sobre o trabalho é fundamental para que você pare de murmurar, reclamar, falar mal, ter inveja ou competição, ou comparar-se com as outras pessoas lá. Nós tornamos o nosso ambiente de trabalho, às vezes, um inferno, porque nós ainda temos uma leitura dele como maldição ou como punição pelo pecado. Então, porque o vemos assim, dessa forma ainda, nós estamos, na verdade, amaldiçoando um instrumento que Deus usa para trazer provisão a todas as nossas necessidades. Então, é necessária uma mudança de perspectiva sobre o trabalho. Ele é uma responsabilidade e não a fonte da nossa existência e significado na vida. Ele é um campo de responsabilidade, de serviço, de atividade ministerial na Terra, porque é o lugar onde mais estamos durante a semana. Que tal você mudar as lentes sobre isso? E, lógico, falando de trabalho, temos que falar sobre dinheiro, né? E aqui vai um alerta que eu quero deixar para todos vocês. Enquanto não identificarmos a nossa idolatria em relação ao dinheiro pelo viés de trabalhar excessivamente, seremos escravos compulsivos do trabalho. Vamos fazer uma leitura aqui superficial, tá? Por que que você faz tanto zangyo? E aqui para o pessoal que é de fora, faz tanta hora extra. Por quê? Porque você está tentando manter um alto padrão de vida, uma qualidade de vida que você desejou ou quis para sua, né, para sua vida. Agora, será que não te traria mais saúde física, mais paz de espírito, se você abaixasse a sua qualidade de vida e tivesse uma relação com o trabalho mais equilibrada? De trabalhar, dar o seu melhor, se esforçar, mas talvez não 12, 13, 14 horas por dia. Talvez encontrar um padrão de vida qual possa ser compatível com uma vida de trabalho mais equilibrada, com uma relação com o dinheiro mais equilibrada. Você entende o efeito desproporcional que o dinheiro tem na sua vida e que sabe, quem sabe você possa começar a enxergá-lo como um instrumento e não como uma fonte, não como um valor inegociável, como uma coisa que te dá significado na vida. O pastor Paulo Borges Júnior falando sobre a dedicação ao trabalho na igreja, olha o que ele disse: o trabalho adequado é esse, servir aos outros em uma base relacional. Pausa aí, só para você entender o que ele está dizendo. Sendo que o trabalho tem a ver com relacionamento, não tem a ver com suprimento de necessidade, de contemplar nossos interesses. É uma provisão de Deus para que as nossas relações sejam mais saudáveis, sejam mais íntimas, sejam mais próximas. E se a gente está fazendo 14, 15 horas por dia, nós não estamos tendo relação primeiramente com a nossa família e quiçás com os amigos, né? Então, nós não podemos focar no trabalho, como ele vai dizer aqui, pela recompensa do que se pode receber, mas pela consciência de ser parte do todo, deixando ser guiado pelo Espírito Santo para que mantenha o corpo ligado e ajustado. Isso funciona tanto dentro da igreja quanto fora dela. Nossas famílias estão, né, cada dia mais assim, separadas, divididas, porque nós estamos dando um foco excessivo ao trabalho, porque nosso padrão de vida está acima daquilo que nós realmente podemos realizar e fazer. Então, trabalho é responsabilidade, é um instrumento de Deus abençoador para trazer suprimento das suas necessidades, mas cuidado para você não vê-lo acima disso, porque isso vai causar divisão, vai trabalhar e cooperar para, né, a tornar a sua família uma família disfuncional, uma família doente, de certa forma, porque os relacionamentos se tornam, acabam ficando enfermos por causa disso. Então, entender isso como instrumento, e é a quarta responsabilidade, não é a primeira, não é a segunda, é a terceira, é Deus prioridade, cônjuge responsabilidade, filho responsabilidade, trabalho responsabilidade. E aí nós podemos agora começar a pensar do que é o ministério. Como isso se manifesta agora dentro da igreja? Como trabalhar o ministério com prioridade dentro da igreja? Então, escute isso. Servir as pessoas deve ser um dos maiores prazeres que nós temos na vida. Repare que eu disse servir pessoas e não a igreja. Enquanto a nossa leitura sobre a igreja não passar pela cultura Tov, onde pessoas são mais importantes que a instituição, a igreja são de fato pessoas, cometeremos uma injustiça e distorceremos o valor do servir através de um instrumento ministerial. No dicionário da língua portuguesa, a palavra ministério significa cargo ou função de ministro de Estado, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, mister. Nos sistemas e valores que regem o mundo, ministério é um cargo ou uma função. Mas no reino de Deus, ministério não é cargo ou função. Ministério é um holocausto, é um sacrifício, é uma entrega total, integral e responsável. Não é um direito o ministério dentro do reino de Deus, e sim uma vocação. Aquele que exerce o ministério, na verdade, está traduzindo o seu próprio propósito de vida. E, portanto, isso o torna alegre, satisfeito. Ele nunca cansa, ele descansa. Olha o que diz Marcos 4, 26. Jesus disse: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É exatamente isso que o ministério é. Na verdade, é uma dádiva, dada por um privilégio dado por Deus, a qual nós exercemos isso manifestando naturalmente as nossas virtudes. É uma vocação, é uma responsabilidade, e não um esforço que eu faço para poder ser visto, poder ser reconhecido, ou ser retribuído de alguma forma. Então nós precisamos repensar essa palavra ministério, porque ela está totalmente. Como eu posso dizer assim? Foi traduzido, né, como um cargo, uma função, uma coisa que nós adquirimos, quando na verdade é uma grande, de uma responsabilidade. Nós estamos confundindo ministério com prestação de serviço. E o prestador de serviço é aquele que mede o seu sucesso a partir da remuneração, a partir do reconhecimento e a partir da aceitação das pessoas, não é assim? Enquanto esse feedback das pessoas for positivo, o exercício da função dele, do prestador de serviço, é favorável e prazeroso, mas envolve um alto nível de ansiedade, não é? Porque sempre ele tem que estar fazendo algo para ser aceito, para ser reconhecido pelas pessoas. Aquele que trabalha o ministério da forma qual Jesus intentou que fosse, ele traduz o seu propósito de vida e não depende dessas marcas de reconhecimento, pois a sua oferta é espontânea. Ele sabe que foi vocacionado para ser um sacrifício. Então, portanto, o ministério é a manifestação de vida. É a própria entrega da sua vida em favor dos outros. É isso que Jesus disse que é um dos maiores mandamentos, não é? Amar os seus inimigos e dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o que que o ministério é? É uma entrega, é um sacrifício, é um holocausto, é uma entrega total, integral, em favor do outro. E aí, nós precisamos dessa mudança de perspectiva, mudança de mente, na verdade. Se a igreja é a multiforme graça de Deus, então, o fato é que não existe ministério na igreja. Mas peraí, pastor, você não disse que o ministério é a quinta prioridade? Mas não é o ministério, é a vida, é a vocação. Todas as prioridades que eu citei acima, como O cônjuge, os filhos, o trabalho. Na verdade, deve ser uma manifestação nítida dessa nova criação que somos em Cristo Jesus, a qual Deus preparou de antemão para nós estarmos nela. Isso é Efésios 2, né, de 8 a 9, que todo mundo conhece, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie pelas obras, né? 8 e 9. O 10 diz assim: porque somos criaturas de Deus, criaturas suas, realizadas em Cristo Jesus e preparados para as obras que ele preparou de antemão para que nós a realizarmos. Então, se ele preparou obras de antemão, isso quer dizer que essas obras estão em nós e são manifestas através da nossa vida. É uma consciência de pessoa, é uma consciência de relação, uma consciência não de um cargo ou de uma função que eu exerço, mas de uma manifestação de vida para a vida. Olha o que disse o Paulo Borges Júnior sobre isso. Não distribua o que você tem se você não compartilha quem você é. Só isso aqui já dá uma aula do fundamento, não é? Não distribua o que você tem se você não compartilha quem você é. Me lembrou muito de uma outra frase que a gente leu recentemente que diz assim: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Então, ele vai dizer assim, ó, muitas pessoas estão tendo êxito no seu ministério porque estão buscando primeiro os equipamentos para exercerem sua função, antes de buscarem a consciência. Ou seja, a consciência o quê? Comunitária. A consciência da relação, a consciência do que é o corpo de Cristo. Não é simplesmente fazer, 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 com muito empenho, com muita dedicação, o ministério, sem entender do que é o mistério que nos uniu e nos fez um em Cristo Jesus. Ou seja, eles querem ser eficientes antes de serem eficazes. A consciência de vocação nos leva naturalmente à eficácia. Já a eficiência, não. Então, quando nós temos a consciência da relação, então tudo que nós oferecemos, oferecemos de nós mesmos. Isso torna o trabalho eficaz. Todo o trabalho que Deus nos deu não é para o serviço ser feito. Se Deus queria que o serviço fosse feito, ele mandava os anjos, gente. Não mandava ser humano limitado, cheio de erro e equívoco. Sim? Mas o que que ele está fazendo através das relações? Criando a pessoa, a igreja como pessoa e as pessoas como pessoa de verdade. O que transforma a sociedade, ele diz, não é o senso de direito, mas a consciência de responsabilidade. Então, essa é a consciência que nós precisamos gerar. Então, ministério não existe. Tá entendendo? Não existe ministério. Existe uma vida entregue, um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. E Paulo faz um apelo ali, apelo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentais vossos corpos como sacrifício vivo. Tá vendo? É uma vida entregue. Isso que é um ministério. Então você não é pastor, não está pastor, você não está músico, você não está pessoa que arruma cadeira na igreja, diácono, presbítero, seja qual o título que você queira usar. Você é uma vida com a consciência comunitária que entende o seu valor, entende as dádivas e os dons que foram lhe dados, e você oferta isso como sacrifício ao outro. Então, deixa eu deixar um alerta aqui. Enquanto servir ao ministério não for uma tradução da nova criação que você já é em Cristo Jesus, você ficará buscando por reconhecimento. São os cargos, retribuição, que é salário, remuneração, ou aceitação, que são os aplausos e os elogios das pessoas. Então, aqui está a responsabilidade quanto ao ministério. Não exerça ministério na sua igreja. Seja o ministério que a sua igreja precisa. Então, vamos concluir aqui nossa matéria. Nutrir o serviço, então, é a manifestação de tudo que somos em direção ao próximo, para que na relação possamos preencher, suprir e complementar tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. O apóstolo Paulo diria assim para você, ó: tornei-me, falando de si mesmo, ministro desse evangelho pelo dom da graça. Não foi mérito, não foi direito, foi dom, que me foi dado segundo a força do poder de Deus, não meu. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, eu sou nada, mas eu fui receber um privilégio, essa graça, ele chama, de tornar o mistério de Deus, Cristo Jesus, reconhecido por todos os gentios e esclarecer a todos o que ele chama, a administração desse mistério, que durante épocas foi mantida e oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção daquilo que foi me dado, dessa graça, era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda confiança. Portanto, peço a vocês que não desanime por causa das minhas tribulações a seu favor. A favor de quem? A favor dos Efésios. Todo o ministério, tudo que Paulo fez, tudo que Paulo cumpriu foi a favor de outras pessoas. ele disse que as minhas tribulações são glória para vocês. Então, Paulo sempre entendeu o ministério como uma vocação administrativa. Em outras palavras, uma responsabilidade de manifestar tudo que ele é em Deus em favor dos outros. As suas tribulações não diminuíram os seus esforços em favor dos irmãos, e nem a sua plena noção de vocação e identidade. O que elas faziam era aumentar a glória e o poder de Deus, trabalhando na sua fraqueza, o tornando forte em sua vida. Você enxerga essas prioridades, ou essa prioridade, quatro responsabilidades dessa forma, como um privilégio, como algo que Deus te deu para você administrar bem. Isso glorifica ao Pai. E não só glorifica ao Pai, mas é glória também para aqueles que estão ao seu redor, para que eles sejam inspirados, para que eles não desanimem, para que eles permaneçam na fé. Você tem olhado dessa forma essas responsabilidades e essa prioridade de colocar Deus em primeiro lugar? Então deixa eu terminar com uma pequena conclusão prática. O que fazer agora? Primeiro, abandone toda e qualquer noção de fama, reconhecimento, retribuição ou aceitação que você carrega. Carrega ou tinha e desejava acerca da instituição ou acerca das pessoas. Não é isso. É algo muito melhor, é algo mais glorioso, mais belo que isso. Olha o que o batismo de Jesus nos revela sobre identidade e propósito e a confirmação de que Deus é o único ao qual realmente devemos agradar. Diz assim o texto: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus tem prazer quando nós exercemos a nossa vocação, a nossa identidade, em favor dos outros, de forma altruísta, sem esperar nada em troca. Isso traz prazer ao coração do Pai. Então, abandone qualquer noção de retribuição, de reconhecimento, de aceitação e sirva. Essa é a segunda prática aqui: sirva. Revele-se. O que eu quero dizer com serviço é revelação de tudo aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Revele-se para sua família, revele-se para sua igreja, revele-se para a instituição religiosa que e transforme ela para ser um instrumento da graça de Deus e não um fim em si mesmo. Veja que beleza tem tudo isso. Veja que grandeza tem todos esses aspectos. Então, vamos rever aqui rapidinho para a gente finalizar a nossa matéria de hoje. Nutrir o serviço é manifestar tudo aquilo que eu sou, como nova criação em Cristo Jesus, que as coisas velhas já se passaram, em favor dos meus irmãos, manifestando virtude. E virtude, às vezes, é reconhecimento de erro, de pecado, se arrependendo, confessando os nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para que sejamos sarados. Isso é consciência comunitária. Isso tem valor. Isso vale a pena. Então, sirva, e sirva revelando-se. Sirva-se sendo um instrumento da graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Sirva sendo uma pessoa que tem o serviço como característica, não dominando ou exercendo autoridade, mas revelando a autoridade que há em Cristo Jesus através do serviço, porque o Filho de Deus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por de muitos. Que Deus te abençoe, que você seja a revelação do serviço em vida a todos que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém.